Você já entendeu que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, amém? Você já entendeu que são salvos pela graça, amém? Mediante a fé. Mas somos salvos pela graça. Não vem de obras para ninguém se glorie. Amém? Então nós vamos voltar hoje ao ponto inicial, amém? Nós vamos voltar ao ponto inicial. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje nós vamos ficar aí no capítulo 14, amém?
Mas como você
sabe da realidade do pecado, mas você não concorda mais com o pecado. Romanos capítulo 7, Paulo fala: o que eu quero fazer, não faço, por causa do corpo de humilhação. Agora, em meu ser, eu compreendo a vontade de Deus e eu sirvo a Deus. O meu corpo ainda ele grita, mas eu concordo com Deus. Se já não é eu que faço, mas o pecado da velha natureza já não sou eu, amém? E ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu falo: graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele entra no capítulo 8 de Romanos, e não está mudando de assunto. Ele fala: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, você, uma vez que você entendeu que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, tudo muda. A forma como você se relaciona agora com as práticas espirituais é diferente do que quando você não entende a obra da cruz, a obra consumada na cruz do Calvário. Quando você não entende de fato a obra consumada na cruz do Calvário, você vive buscando a sua cura. Quando você entende o que aconteceu na cruz do Calvário, você se apropria da cura. Porque tetelestai, foi consumado, é meu. Cristo consumou na cruz do Calvário. Quando você vive uma vida que você não compreendeu de fato o que aconteceu na cruz do Calvário, você vive querendo pagar a sua salvação. Você está conquistando a sua salvação. Quando você entende de fato o que aconteceu na cruz do Calvário, você aceita que você já é salvo em Cristo Jesus e caminha agora em uma nova natureza. Você agora reflete a sua nova natureza. Você não está procurando ser nova criatura, você é nova criatura. Aquele que está, se alguém está em Cristo, vai ser nova criatura. Não, é nova criatura. Amém? Hoje você anda no feito, você anda na obra consumada de Cristo. Esse é o grande diferencial. Você não vive mais debaixo de condenação. Você vive agora em relacionamento de pai com filhos, onde você é conscientizado que você é justiça de Deus. Você tem uma nova natureza, que agora é sua natureza de amor. Por isso que você não anda mais com o coração cheio de ódio. Porque o amor vive em você. Cristo em vós, esperança da glória. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, quando nós passamos, viemos pregar, iniciamos pelo falar em outras línguas. Então, quando você não tem compreensão, você fica muito ali naquela velha forma de pensar. Oração em línguas é para os mais santos, os santarrãos da igreja. Os irmãos que mais oram, que frequentam os montes, esses estão aptos para orar em línguas. Esse entendimento que você recebeu. Se alguém orou em línguas, é mais santo que o outro que orou em línguas. Então, quando a gente começa a falar que falar em línguas é um presente de Deus, que quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo, esse presente é uma realidade para a sua vida, e não tem ninguém que merece mais ou menos. É presente, é dádiva de Deus. E ainda você está com a mentalidade de mérito, de merecer. E aquela mentalidade que quem ora em línguas é o Espírito Santo, não é você. Isso não é verdade, quem ora é você. É o seu espírito que está orando, não é o Espírito de Deus. Você fica naquela trava. Mas como é que é isso? Eu estou orando na carne, não estou orando na carne. E é um tema muito confuso, porque, por um lado, tem pessoas que não entendem e faz bagunça, traz escândalos, faz tudo errado, de forma errada no meio do culto. Por outro lado, há pessoas, não, isso não é para nós hoje, já corta de uma vez. Tudo por não conhecer a simplicidade da realidade que a palavra de Deus está ensinando. Então, em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar com a igreja de Corinto, uma igreja que está estava ativa nos dons espirituais, ele estava tão afoito com os dons que eles começaram a ficar eufóricos e usar esse dom de forma errada. Usar esse dom de forma inapropriada. E aonde Paulo vai corrigir o uso errado desse dom. Paulo vem desde o capítulo 12 falando sobre os ministérios, sobre o corpo de Cristo, sobre dons ministeriais, operações de milagres, falando do corpo de Cristo, desde o capítulo 12. Capítulo 13 ele vai falar sobre o amor. Acima de tudo, que o amor seja mais importante. E quando ele entra no capítulo 14, ele vai continuar trazendo a importância que o amor é mais importante. Ou seja, aquilo que é melhor para todos, aquilo que vai edificar a todos, é mais importante do que aquilo que vai edificar só a mim mesmo. E Paulo vai tratar de culto público. Como esse que nós estamos tendo aqui, amém? Paulo vai tratar da reunião do culto, aonde nós estamos reunidos de forma coletiva, com o objetivo que toda a igreja seja edificada, que toda a igreja entenda o que Deus está falando, seja por meio de profecia, seja por meio de ensino, seja por meio de revelação, mas é um momento para a igreja ser edificado. Não é para só o pastor Gleice sozinho ser edificado. Por que você vai me ser edificado sozinho? Vou ficar quieto na minha casa lá no meu quarto. Então, quando eu venho para o culto, o objetivo é que a edificação seja dada para toda a igreja de Cristo. E aqueles irmãos não entendiam isso. Então, o que aqueles irmãos começaram a fazer? Eles começaram a recebeu o dom de línguas, que é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, e começaram a orar em outras línguas, para edificação, que tem línguas para testemunho para incrédulos, línguas com interpretação, e a língua para edificação pessoal. E eles pegaram essa língua, línguas para edificação pessoal, e começaram a chegar na hora do culto, e é tudo oração em línguas, e aquela coisa toda, é como eu estar aqui com o microfone orando em línguas. E aí, resumindo, ninguém estava sendo edificado a não ser a própria pessoa. Porque quando eu falo em línguas, eu estou sendo edificado. Mas o outro não está sendo. E se eu estou no público, falando para o público, falando para a igreja, é para a igreja ser edificada. Amém? Então aqueles irmãos começaram a fazer o uso errado. E começaram a atrapalhar, um atrapalhava o pastor pregar, outro começava a orar em línguas desenfreadas. E eu já vi esse tipo de coisa também acontecendo nos dias de hoje. E por causa desse tipo de comportamento, muitos falam assim, não, isso não é para nós hoje. Muitos falam assim, não, não posso parar, porque é o Espírito Santo e isso é totalmente fora do que Paulo vai dizer aqui. Porque é o único dom que você tem a autonomia sobre ele. É um dom que você exerce a hora que você quiser. Você inicia, você para a hora que você quiser. Porque se não for assim, não vai ter coerência com o que Paulo está falando. Então não existe isso de que eu não posso parar. Ah, fulano foi bem com o pelo Espírito Santo, estava na menina toda altura ali, pastor. E tal, você não pode parar aí, não, porque é o Espírito Santo. Não existe. Totalmente fora da palavra. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. E o que está orando, biblicamente, claramente, nós vamos ver aqui, não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Ele recebe do Espírito Santo, mas quem ora é o Espírito humano. Nós entendemos que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós vimos que Jesus falou com Nicodemos, aquele que é nascido da carne. É carne, quem nasceu do nascimento natural, é seu pai, sua mãe, mas aquele que é nascido do Espírito, aí é Espírito Santo, letra maiúscula, é Espírito, letra minúscula, Espírito do homem. Então existe o Espírito de Deus, existe o Espírito do homem. E esse Espírito do homem foi recriado em Cristo Jesus. Quando você nasce de novo, A sua comunicação com o Espírito de Deus é através do seu Espírito. O homem estava morto espiritualmente. Mas quando ele nasce de novo, o Espírito dele é religado, né? Existe uma ligação novamente com o Espírito de Deus. Tanto que o Romanos fala que o Espírito de Deus testifica com o pastor que você é filho de Deus. É. Mas você vai procurar o pastor, será que eu sou filho de Deus? O Senhor vai confirmar para mim. A Bíblia fala, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Então, Paulo vai tratar aqui, verso 1 aí de 1 Coríntios 14. Seguir o caminho do amor e exercer com zelo, com cuidado, os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Por que Paulo vai falar isso? Porque aquele povo queria exercer dons no meio da igreja. Mas no meio do culto público, coletivamente, o dom que precisa predominar é o dom que vai edificar a igreja. Não é o dom que vai edificar somente a mim. E muitos entendem que Paulo vai ficar contra o falar em línguas, e não é isso. Paulo está contra o entendimento errado do uso de um dom que é precioso para a nossa vida. Então, o verso 2 ele vai dizer: porquanto quem se expressa em uma língua, ou em língua estranha, ou fala em outra língua, não fala aos homens, mas a Deus. Primeira chave que eu quero que você guarde aí é o seguinte: quando você está falando em línguas para edificação pessoal, você está falando com
Deus.
Deus. Aleluia. Então, você não está falando com homens, está falando com Deus. Aqui já vai um ponto que as pessoas falam assim: não, mas línguas não é para nós hoje, porque essas línguas só serviu lá em Atos dos Apóstolos, porque eles oraram em línguas. E aquelas línguas, pessoas que estavam de todas as regiões que vieram, que falavam outros tipos de línguas, entenderam a pregação. Sim, ali há línguas para testemunho, para incrédulos. Eles oravam em línguas, eles não estavam falando a língua nativa daquele povo. Atos capítulo 2, onde vem pessoas de todas as regiões. Era a festa de Pentecostes em Jerusalém. Então, pessoas de várias partes do mundo vinham até Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então, tinha gente ali que falava diversas línguas. Então, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em línguas, eles começaram a ouvir aquelas pessoas que eram pessoas que nem muitos eram, não eram escutados, não eram poliglota, né? Não eram bilíngue, não falavam outras línguas, estavam ali pessoas simples, falando em línguas, e eles estavam entendendo como se estivesse falando na língua nativa deles. É como que eu não sei falar inglês. É como que de repente eu estou orando em outras línguas e um americano está entendendo inglês. É o que aconteceu em Atos 2. Aí a gente fala, então só serviu para aquilo. Sim, aquela linguagem, parte daquele momento, estava falando com testemunho para incrédulos. Agora, essa língua que Paulo está falando aqui não pode ser a mesma, porque não é uma língua para falar com homens. É uma língua para falar com Deus. Aquela língua lá falou com homens. Os homens entenderam. Paulo está falando de uma linguagem a qual é para edificação pessoal. Agora, quando eu estou falando com Deus, amém?
Amém?
Então ele diz no verso 2: porquanto quem expressa em uma língua estranha não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito, espírito letra minúscula, em espírito, no seu espírito, você está falando mistérios com Deus.
Aleluia.
Você está ali falando mistérios com Deus, ninguém está entendendo, porque é um assunto entre você e Deus, é uma linguagem para edificação pessoal. Pessoal, a menos que haja intérprete. Paulo vai tratar isso mais para frente. Então, eu estou falando segredos com Deus. O meu espírito está em comunicação com Deus. Paulo está falando de uma linguagem aonde me deixa em completa comunhão com Deus e edificação entre mim e Deus, a qual a minha mente, até a minha mente fica infrutífera. Qual que é a maravilhosa, o maravilhoso falar em línguas e a sua mente ficar infrutífera? Porque você ora segredos, mistérios com Deus, ao qual se a sua mente pudesse saber, você jamais oraria. Por isso que o falar em línguas ele é tão essencial. Então, quando chegamos aqui em 2016, eu cheguei aqui mais para o final de 2016, isso foi outubro, no início de 2016, março de 2016, eu estava numa crise existencial, uma crise com todo um sistema evangélico, sistema que não tem nada a ver com o evangelho, mistura de homens, e ao mesmo tempo com um problema no meu casamento. Problema seríssimo no meu casamento, nós não conseguimos nos entender. Principalmente se o assunto fosse Deus. É como se Deus para mim fosse um copo e para ela fosse um microfone. Mudava, não passava. Estávamos numa crise tremenda. E eu cansado ali, pastoreando a igreja na época, cansado de tudo aquilo, de tanta coisa. E de repente eu vivi o meu casamento ali em problemas. Foi quando eu falei com o Senhor que eu estava cansado de tudo aquilo, porque o Senhor não pediu para ser pastor, não pediu microfone, eu não preciso de tudo, eu não preciso de holofotes, eu não preciso de nada disso. Eu não quero isso, eu não preciso disso. Eu só quero ser aquele menininho lá de 16 anos que conheceu o Senhor e sabia que o Senhor é simples, fácil de viver, de compreender. Só isso que eu preciso de Jesus. E naquele momento, o Senhor deu a oportunidade de voltar a esse lugar. Foi aonde que eu recebi a compreensão do falar em línguas como estilo de vida. Naquele momento eu estava tão cansado de tudo que eu estava prestes a chegar ao ponto de deixar de crer no dom de línguas da forma que eu creio hoje. Mas quando veio esse entendimento por meio de alguns irmãos, de alguns ministérios, eu falei, porque eu já orava em línguas, porque eu já era um cristão de origem pentecostal, né? Você está no meio do culto, aquela emoção, tudo desse orar em línguas. Mas também eu já sabia que falar em línguas era algo que eu tinha autonomia sobre ele, que eu poderia parar e continuar através de alguns entendimentos. Eu já sabia que eu podia fazer isso. Mas eu não tinha o falar em línguas como estilo de vida. E de repente eu vi aquilo ali e eu falei, meu Deus, falar em línguas o tempo todo, esse povo está doido. Mas quer saber? Eu estou lascado mesmo. Já estou cansado de tudo. Se não melhorar, pior não fica. Foi quando eu mergulhei no falar em línguas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, até 9 horas por dia. Eu trabalhava de vigília. Então eu ficava o dia inteirinho. Eu e Deus, balbuciando. De repente eu entrei em uma outra dimensão em Deus. A palavra saltou. O Senhor me levou para outro lugar. E eu falei com a minha esposa, eu estou ouvindo isso, eu estou fazendo isso, isso e isso. E foi quando ela entrou na mesma prática. E hoje nós falamos a mesma língua. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um poderzinho nosso que eu falo. Quem fala em línguas, fala a mesma língua. Mesma língua. Como é que eu sei quem está orando em línguas, querido? Se eu falo, passar uma hora conversando com você, eu sei se você tem a prática da oração em línguas. Pela forma como você conversa. Então, de 2016 para cá, Deus mudou toda a estrutura, mudou tudo, e hoje nós falamos uma só linguagem. E esse dom é precioso, esse dom ele é verdadeiro e ele funciona. Já faz algum tempo que nós ensinamos. Falando sobre ele. Você não é mais santo porque você ora em línguas ou não. Você não é mais justo por orar em línguas. Você não é mais salvo ou menos salvo por orar em línguas. Você é salvo, você é justo por estar em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. O falar em línguas é um presente de Deus. Você não precisa fazer jejum, você não precisa subir um monte, ficar anos orando lá para ser batizado com o Espírito Santo. Não, eu recebi o dom de línguas no meu quarto, sozinho, eu e Deus, peguei, olhei assim, Senhor, isso aqui é nosso, não é? Eu quero. É simples, é seu. Você nasceu de novo, recebeu Jesus, você já foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é realidade na sua vida. Você não tem que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem habitar em você a partir do momento que você recebeu o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então Paulo fala, te fala, não fala com Deus, mas não fala a homens, mas fala com Deus. Mas a profecia, verso 3, entretanto quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas, ou da igreja. Então Paulo ele vai trazer um paralelo entre falar em línguas para edificação pessoal e o profetizar. Ou seja, vocês querem usar o dom de vocês na igreja? Vocês querem dons para ser uso na hora do culto? Então que seja então o dom de profetizar. Porque a profecia no culto, ela vai edificar a todas as pessoas. E aqui eu não posso já corrigir ensinos errados aqui também. Porque a profecia na nova aliança, nós estamos na nova aliança, amém?
Amém.
Jesus pega o cálice da ceia e fala, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. A profecia na nova aliança está aqui, ó. Entretanto, quem profetiza o faz para edificação, encorajamento, algumas pessoas já estão exortar não é xingar não, amém, querido? Exortar aqui no contexto é encorajar. Encorajamento e consolação. Esse negócio de profecia dos dias de hoje, a pessoa solta o culto, pega o microfone e começa a denunciar pecado dos outros, está totalmente fora da palavra. Você não vai ver isso na nova aliança, você vai ver isso na antiga aliança, onde o povo estava sobre a lei. Você não vai ver acontecer com nenhum. E a nova aliança, ela começa depois da morte e da ressurreição de Cristo, amém? Os evangelhos contam a história de Jesus. Mas a nova aliança, ela começa depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Você não vai ver isso no meio da igreja. Ah, eu vim aqui em profecia para denunciar o pecado do pastor. Não tem isso. Então, quando Paulo fala aqui da profecia da nova aliança, ele vai falar é para edificação, encorajamento, e para edificação, encorajamento e consolação. Aleluia. É assim que a profecia ela funciona hoje na nova aliança. Por quê? Porque você hoje é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele vai te encorajar a viver sobre a sua realidade. Então, como é que Deus fala com o filho da nova aliança? Tipo, uma profecia, ela vai vir para a igreja dizendo para ela que ela é amada, que ela é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que o pecado não tem mais domínio sobre ela, porque ela não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, que agora ela reflete a luz de Cristo, ela agora reflete o caráter de Cristo, ela vai conscientizar que você é a justiça de Deus. A consciência da sua nova natureza. Então, por que que a lei ela te conscientiza que você é pecador? Por quê? Para que você reconheça que você precisa de um Salvador. A graça, quando você nasceu de novo, ela te conscientiza que você é justiça de Deus. Porque hoje você está em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. E a sua vida hoje é uma vida em Cristo Jesus. E querido, quem nasceu de novo não vai usar isso para viver no pecado. Muito pelo contrário, eu te garanto. Aleluia. Quanto mais revelação da graça eu recebo, mais santificação vai acontecendo na minha vida. Na sua também que nasceu de novo. É muito pelo contrário. Quanto mais consciência da graça, mais você quer andar com Jesus. Mais você quer ter comunhão com Jesus. Vida de oração, meditação na palavra. Os que são realmente da graça, o povo que ama a palavra. Ama a comunhão com Deus. O pessoal da lei, que você tem que fazer campanha para eles ir para o culto. Você tem que fazer algum tipo de gincana para eles lerem a Bíblia, para participar da gincana. Você tem que ficar pegando o pé deles para eles lerem a Bíblia. O pessoal da graça não. Quem realmente está na graça. Quem está na graça vive relacionamento com Jesus.
Aleluia.
Aleluias.
Aleluia.
Os da lei eu preciso impor. Por que eu não imponho sobre quem está na graça? Porque quem está na graça, ele não está mais sobre uma listinha de pode ou não pode. Quem está na graça recebeu uma nova natureza. Aleluias. Eu trocarei, vou trocar o coração de pedra de vocês e vou colocar o coração de carne, amém? Escreverei a minha lei nos vossos corações, esse é o meu novo conserto. Quem é que nasceu de novo está em Cristo Jesus agora, as leis de Deus, a verdadeira, as coisas de Deus estão escritas no próprio coração. Aleluia. Amém. Então, eu consigo maquiar alguém na igreja que não nasceu de novo. Ele vai vestir uma roupinha de crente, ele vai pregar bem, porque se o cara for eloquente, ele consegue subir aqui em cima e pá, faz você dar pulo de toda altura e bater a cabeça no teto. Não é assim que você se mede o poder de Deus. Você se mede o poder de Deus com a verdade das Escrituras.
Amém?
Amém? Não é pelas emoções que eu estou te passando, pela verdade da palavra. Condiz com o que Jesus ensinou, condiz com o que a palavra diz? Amém. Não. Ah, mas estava tão emocionante o culto. Vai me desculpar. Se você for no show de André Camargo esse ano, vou pegar aí, porque cara lá imperador lá, do Gustavo Lima, eu garanto, você vai sentir muita emoção. Você viu o povo ali chorando. Que emoção, meu filho. Emoção não é poder de Deus, amém? Não tem problema você se emocionar. Eu, às vezes eu estou feliz, eu estou puro de alegria, mas eu sei que isso não é o poder de Deus. Isso aí é uma expressão diante do poder. Mas o poder de Deus não é isso. O poder de Deus é a transformação que você quer.
Amém.
Aleluia. O poder de Deus é eu vir para casa sendo um marido melhor.
Aleluia.
O poder de Deus é ser uma esposa melhor, ser um filho melhor. É isso. Glória a Deus. Não tem problema, você pode dançar na presença de Deus, não tem contraindicação. Desde que respeita a ordem do culto, né, nós somos ouvidos. Agora, isso não é poder. Então eu posso maquiar. Por isso que eu falo que a graça, ela só revela o que é. Ah, não, pegou a graça, agora o povo não quer saber nada de Deus, não sei o que, não, a graça só revela o que é. Quem é, quem não é, não é. Na graça, os que são de Jesus são. Os que não são, não são. Porque na graça não há lugar para maquiagem. Aleluia.
Aleluia.
Na graça eu reconheço Cristo. Aquilo que é transformação em mim, eu falo em nome de Jesus. Aquilo que ainda não foi moldado, irmão, me perdoa, eu ainda não consegui. Mesmo que eu sou pastor, mas você é mestre. Mas sou gente.
Amém?
Ô, meu irmão, desculpa, eu errei. O ponto de tudo isso é que nós dois estamos no mesmo caminho, né? Nós precisamos de Jesus.
Aleluia.
Me perdoa, eu errei. Eu sou pastor, mas eu dependo da mesma graça que você. Eu estou aqui te guiando para Jesus. Que é o primeiro lugar que eu estou olhando. Mas na lei, irmão, misericórdia, querido. Você que deve ter errado aí. Eu não erro. Não. Nós somos justiça de Deus em Cristo, né?
Aleluia.
Aleluia. Na graça há transformação, mas transformação em mim aponte para Jesus, não para mim mesmo. Eu sempre vou apontar Jesus. Na lei é o seguinte: eu vou apontar o homem que se aponta. É o tanto que eu orei, o tanto que eu fiz. Então nós estamos falando sobre os benefícios do falar em línguas, mas não entenda isso como justiça própria. Você não é mais abençoado ou menos abençoado por orar em línguas. Amém? Você é edificado. Você não é mais abençoado ou menos abençoado por congregar ou não. Você já é abençoado em Cristo Jesus. Quando você congrega, você é mais edificado. Quando você congrega, você está sendo edificado na reunião, através dos seus irmãos, na comunhão, de edificação. Bênção foi resolvida na cruz do Calvário. Mas a edificação vai trazer amadurecimento, crescimento de fé. Isso aí é através da minha comunhão com os irmãos, comunhão com Jesus, comunhão com a palavra. Amém? Aí tu vai ter um crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Glória a Deus. É isso que vai te gerar amadurecimento. Amém, queridos? Tem que correr com a palavra aqui. É. Então, a profecia é para edificação, encorajamento e consolação, queridos. Se e a acusação não tem nada a ver com o Senhor. Com a igreja, não. Com a igreja, ela vai sempre apontar: ei, veja o que Jesus fez por você. Suas vestes já estão brancas. Não. Você já foi justificado. Você é templo do Espírito Santo. É isso que Paulo fez com aqueles irmãos de Corinto, que estavam indo se prostituir com as prostitutas do templo. Ele fala: não, gente, para com isso. Vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês não vão ser, vocês são. Isso não tem nada a ver com vocês. Quem se une a uma meretriz, um prostituto, se torna só carne com ela. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Vocês se uniram com o Senhor. Vocês não têm mais parte com isso. É trazendo a consciência de quem eles são. Você é justo. Justificado em Cristo Jesus. Amém?
Amém?
Verso 4. Quem fala uma determinada língua, a si mesmo se edifica.
Aleluia.
Então, primeiro, estou falando com Deus, o meu espírito está orando no mistério, e eu estou me edificando quando eu estou falando em línguas. É bom? Isso é ruim? Não, é maravilhoso. Mas Paulo está tratando com outro público. Aí ele fala: mas quem profetiza edifica a igreja. Então ele está falando: se você está no culto, você precisa entender que a igreja precisa ser edificada. É isso que Paulo está corrigindo aqui. Verso 5. Gostaria de todos vós falassem línguas. Então, como que Paulo pode estar contra se ele fala assim: eu gostaria, minha vontade é que todos vocês falem línguas. Porque eu sei que é bom. E Paulo vai mostrar mais para frente que ele pratica esse bom. Só que ele continua dizendo, porque ele está falando para o culto público: todavia, muito mais que profetizeis. Por que ele está falando? Eu quero que todos falem línguas, mas eu quero mais ainda que profetizem. Por quê? Porque você vai falar em línguas no seu segredo com Deus, na sua intimidade com Deus, e quando você chegar no culto, você vai falar, vai profetizar, e os irmãos vão ser edificados. Então eu quero que você ore em línguas, eu quero que você viva uma vida de oração. Maravilha! Eu quero que vocês usufruam do falar em línguas, mas eu quero muito mais que também, quando você chega no culto, você profetize. Profetizar não se resume a esse que eu te digo, sempre, não. Profetizar no contexto de falar inspirado pelo Espírito Santo. Pode vir através do ensino, pode vir através de uma revelação, pode vir através de línguas com interpretação. Então, Paulo está falando aqui da língua para edificação pessoal. Existem línguas com interpretação, que hoje a gente às vezes se vê pouco por causa da clareza dos ensinos, porque muita gente fez barreira com isso. Mas isso é válido, isso é real. Eu ainda passo um tempo que não acontece comigo, mas já aconteceu algumas vezes. Você está no meio da pregação, você é tomado em línguas, de interpretação das línguas. Aí é outra coisa. estou recebendo as línguas e estou interpretando. A igreja está recebendo, a igreja está sendo edificada. Agora eu ficar aqui orando em línguas, mostrando santidade. No final do culto, como é que foi o culto? Ah, pastor, orando em línguas tem que culto, foi uma bênção. Você entendeu? Está glorioso. Pô. É isso que Paulo está falando que está errado. O que os irmãos estavam fazendo lá? O erro não é orar em línguas. O erro é eu não entender como que línguas funcionam. Amém? Então, quem fala em línguas assim mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Verso 5: gostaria que todos vós falassem línguas, todavia muito mais que profetizeis. Quem profetiza é maior do que fala em línguas. Então, o que, é que Paulo está falando aqui? É que a pessoa é mais importante? Não é isso. Porque quem está profetizando no culto, ele está numa condição de maior, ele está numa condição de importância superior. Porque ele está edificando a igreja. Quem está falando em línguas de edificação pessoal está edificando só a si mesmo. Então, o que ele está dizendo? Falar em línguas no culto é inferior a profetizar no culto. Quando eu estou falando em línguas no culto, só eu, para edificação pessoal, eu estou sendo edificado. Mas quando o irmão está profetizando, ou trazendo uma revelação, ou ensino, como agora, está em questão de superioridade, porque ele não está falando, exercendo um dom, e somente ele está sendo edificado. Mas um dom aonde toda a igreja está sendo edificada. Querido Paulo estava corrigindo isso, mas isso cabe em todos os lugares. Ele está usando exemplo de línguas, porque o assunto aqui ele está tratando o erro dos irmãos. Mas resumindo, vamos juntar em tudo aqui. Estou ministrando um louvor aqui. O importante não é que eu cante a música que eu acho, que não, essa música é linda na minha voz. Não. É importante que a canção que está sendo cantada edifique a igreja. Não é só o que eu acho bonito. Não é só o que eu acho legal. Você está entendendo? Então é isso que Paulo está corrigindo, é muito mais abrangente. Então o que é que Paulo está dizendo? Quando você se reúne como igreja, o objetivo é que todos sejam edificados. Que ninguém saia dali sem entender o que Deus está falando. Que ninguém saia dali sem ter clareza do que está sendo ensinado. Não é chegar num culto, uma baderna, uma bagunça, e dizer que no final nem... O que é isso? Então o que ele está dizendo? O culto deve ter ordem. O culto deve ter clareza. O ensino deve ser claro.
Aleluia.
Ele vai continuar aqui no verso 5 ainda. Então aqui é maior do que fala em línguas, verso 5. A não ser, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra de edifica. Então o que ele está dizendo? Quem está profetizando é maior do que o que está falando em línguas, a não ser que ele está falando em línguas e tem interpretação. Aí mudou a conversa. Se eu começar a falar em línguas aqui agora e tiver interpretação, aí mudou a conversa. Porque está vindo uma edificação para toda a igreja. Amém? Ou o João Vitor começa a falar em outras línguas e de repente o pastor Antônio recebe a interpretação. Então, Deus vai edificar a igreja através disso. São dons espirituais, isso é real, isso é bíblico. Nós não somos contra os dons espirituais, amém?
Amém.
Os dons espirituais são maravilhosos. Desde que seja feito com decência e ordem. Amém?
Amém.
Sem barbeira e sem bagunça. Glória a Deus.
Amém.
Vocês estão entendendo, queridos?
Amém.
Eu não consigo falar em língua, falar de oração em língua sem trazer fundamento. Não consigo. Eu sempre vejo que às vezes pode ter alguém que está ouvindo a primeira vez, alguém que não tem uma clareza. Eu preciso trazer clareza. Eu não consigo chegar e falar assim, vão orar em línguas que é bom e no final. Eu não consigo. Eu preciso trazer o contexto. O que é o falar em línguas? O que é que Paulo estava falando? Qual que é o benefício realmente disso? E até agora nós vimos que nós estamos falando com Deus e estamos sendo edificados. Amém?
Amém.
Verso 7. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, a não ser que eu vos, se eu vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda por meio de ensino, que é o que está acontecendo agora, o ensino. Então, vamos contextualizar. Irmãos, que sentido teria eu vir lá do BH, chegar aqui no culto, pegar o microfone e começar a falar em línguas? Que benefício que eu ia trazer para vocês? É isso que Paulo está falando com aqueles irmãos. Pensa a baderna que ele estava fazendo no culto. Ele estava fazendo uma confusão no meio do culto, usando o dom de forma errada. Amém? Ele fala, que benefício eu vou trazer para vocês? Verso 7. Até mesmo considerando objeto sem vida, mas que produzem sons, tais como flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? O que, é que Paulo está dizendo? Como é que alguém vai entender que está sendo tocado aqui na frente aqui se vocês estão tocando, pegou o violão, nem bateu desordenado, sem acorde? Como é que alguém vai entender que música está sendo tocada? Para as pessoas entenderem, precisa ter uma clareza. Amém? É isso que Paulo está falando. Verso 8. E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Porque naquela época, né, o povo fazia, tocava a trombeta, fum, 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 fum. Aí o povo sabia que era da guerra. Entendeu? Agora. Mas se não tiver o som distinto, como é que eles vão entender? Você está entendendo que Paulo estava corrigindo? O povo estava usando o dom de forma errada, mas ele não estava falando que o dom não é bom. Ele não estava tentando deixar bem claro que você está falando com Deus, que você está certificando e que o seu espírito está falando mistérios com Deus. Porém, no culto, na igreja, eu preciso entender que eu preciso falar o que vai edificar o meu irmão. Eu preciso entender que aqui é lugar de todos nós sermos edificados, amém? Verso 9. Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciar sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizes? Pois estareis como jogando palavras ao vento. Amém, queridos? Eu vou pular um pouquinho aqui, porque senão tem que mudar, tá bom? Verso 13. Sendo assim, aquele que fala em língua, olhe para que possa interpretá-la corretamente. Aí tem gente que fala assim, não, mas se você não sabe interpretar, você não pode orar. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, se você quer falar no culto público em outras línguas, então olhe que você possa interpretar elas. Porque aí você pode pegar o microfone aqui, ou no meio de uma reunião, na casa de alguém, na reunião de oração, você pode levantar sua voz de oração em línguas, porque se você tem a interpretação, vai todos serem edificados. É isso que Paulo está falando. Se você quer falar na igreja em línguas, então que você interprete. Aleluia.
Aleluia.
Verso 14. Pois se ora em línguas, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. O que ele está dizendo? O meu espírito está orando, mas o meu intelecto, a minha mente, não está entendendo. Então não tem como eu orar em línguas e passar para você o que eu estou orando, porque eu não estou entendendo. Então, não adianta eu vir aqui na frente e orar em línguas, não. Eu não estou entendendo como é que eu vou passar para você. Mas o meu espírito está orando. Amém? O meu espírito está orando de fato, verdadeiramente. Aí ele pega assim, verso 15, diante disso, o que farei então? Ah, melhor calar a boca, nunca mais orar? Não. O que farei? Orarei com o espírito. Mas ao mesmo tempo, com a mente. O que quer dizer? Se eu estou na minha intimidade com Deus, eu vou orar no espírito. Mas se eu vou falar com os meus irmãos, eu vou falar palavras compreensíveis. Amém? Glória a Deus. Aí ele continua. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão, com o entendimento. Eu não vou deixar de cantar em outras línguas, mas também vou cantar com o entendimento. Eu estou no culto. Igual eu peguei aqui, comecei a cantar aqui, se eu começasse a cantar em línguas aqui, não, que lindo, pastor cantando em línguas, pode ser ter lindo. Mas eu estou sendo edificado, mas você não. É isso que Paulo está dizendo. Agora, quando eu estou sozinho, principalmente se eu estiver com carro, sozinho, vidro fechado, pode saber que eu estou cantando em línguas lá dentro. Eu e Deus. Adoro. Eu e Deus e meu carro cantando entre as línguas. Maravilha. Agora, tem mais algum irmão dentro do carro, ou eu vou cantar em português, ou eu vou ficar falando, conversando com ele, para que nós vamos entender. Amém. Aleluia. Verso 16. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não excluídos declarar amém a tua ação de graças, bichos que não entendem o que dizes? Pô, se você estiver cantando apenas com teu espírito, como é que alguém vai dizer amém? Não está entendendo nada. Amém, queridos? Não está entendendo nada. Glória a Deus. Verso 17, é possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Você vê que Paulo está na preocupação que a igreja seja edificada, querido. Querido, o culto não é uma coisa para fazer o que eu gosto. O culto é uma coisa para ministrar o que é bom para a igreja. Amém? Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Isso que a gente tem que entender. A igreja precisa ser edificada. Ah, mas eu acho tão bonito isso. Está edificando a igreja? Ah, não sei, mas eu acho bonito. Você não está edificando a igreja? É errado. É egoísmo. Eu só quero fazer porque eu acho bonito. Mas não tem edificação com o meu irmão. É isso que Paulo está dizendo, amém? Aí ele continua no verso 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Será que um cara que fala que dá graças a Deus por orar em línguas mais do que todos estaria pronto a falar em línguas? E aonde é que ele orava mais do que todos? Porque se ele está falando que na igreja não é lugar de ficar orando em línguas, ele orava mais do que todo mundo, aonde ele orava? No seu dia a dia. No seu cotidiano. Querido, falar em línguas é tão precioso. Tão precioso. Você consegue dirigir e orar em línguas. Você consegue ler e orar em línguas. Você consegue varrer a sua casa orando em línguas. Você consegue lavar a vasilha orando em línguas. Você está aquele dia, nossa, hoje minha mente, nossa, estou tão preocupado hoje. Ore em línguas. Porque a sua mente está ali, mas o seu espírito está orando, está orando, está orando. É uma ferramenta maravilhosa, um presente de Deus, oração em línguas, uma oração da graça. Amém? Aleluia. Verso 19. No entanto, né, eu dou graças a Deus, eu oro mais que todos os vós. No entanto, na igreja, eclesia, assembleia, culto público, prefiro comunicar cinco palavras compreensíveis. Por mais que eu oro mais que todo mundo, mas se eu estou na igreja, falando com os meus irmãos, eu prefiro falar cinco palavras compreensíveis, a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Então, se eu prefiro falar cinco palavras, vai fazer sentido na sua vida do que eu ficar aqui meia hora, uma hora falando línguas. É isso que Paulo está dizendo. Aleluia.
Aleluia.
Verso 23, já vou com 23 aí. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estão loucos? Você está vendo que Paulo não está falando de línguas para testemunho para os incrédulos? Porque lá em Atos 2, os incrédulos entenderam. Aqui ele está falando que se um incrédulo entrar ou não instruído, ele vai falar que você está doido. Então, Paulo não está falando da mesma linguagem. Paulo está falando de uma linguagem de edificação
pessoal.
Aleluia.
Aleluia.
Verso 26. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando nos reunires, cada um de vós Tem um tem salvo, outro tem mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação da língua. Está reunido, tem salvo, hino, né? Vamos cantar hino, se todo mundo entende. Vamos trazer uma revelação, uma palavra. Não, vamos falar em línguas, não tem problema, desde que haja quem a possa interpretar. Aleluias! Aí ele fala, tudo seja feito para a edificação de si mesmo. Está aí? Tudo seja feito para a edificação da igreja. Amém? Agora tem uma chave poderosa no verso 28. Que ele fala assim, contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja. Tem ponto final no seu aí?
Não.
Meu também não tem ponto final não. Amém? Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Ou seja, não levante sua voz em alta, não atrapalhe o culto. Não tem intérprete? Fique calado na igreja. Vírgula. Falando consigo mesmo e com Deus. Aleluia. Ou seja, não tem problema nenhum você orar no culto, desde que você esteja falando consigo mesmo e com Deus. O que não vale é eu atrapalhar o culto. O que não vale é eu querer falar para a igreja ou interromper o culto se eu não tenho a interpretação. Agora, você pode estar aí eu pregando aqui e você fala em língua, você e Deus. Não tem problema. Você está sendo edificado em inglês. Edificado através da palavra e edificado através de falar em outras línguas. Amém, queridos? Aleluia. Verso 40. Porém, não, 39. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar. Mas não com paz falar em línguas. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Amém. Nosso querido irmão Judas, estou terminando já, tá, querido? Irmão Judas fala assim, Judas capítulo 1, verso 20. Você pode notar, ó, se der tempo para mim, você pode abrir. Esse é o texto-chave nosso. Judas, verso 20, 1, 20. Judas está antes de Apocalipse. Só tem um capítulo, capítulo 1, verso 20, ele vai dizer: vós, porém, amados. Primeiro ele chama a gente de amado, amém? Você tem ciência que você é amado?
Amém.
Vós, porém, amados, edificando-vos na santíssima fé que tendes, orando no
Espírito
Santo. Como é que eu sei que orar no Espírito e orar em línguas? Paulo falou em 1 Coríntios 14. Antigamente fala assim, irmãos, os irmãos ficam em espírito de oração, né? A gente pensava que ia ficar assim. Mas eu não fico orando em espírito. Não, orar em espírito é orar em outras línguas.
Aleluia.
Amém?
Amém.
E se orar em espírito. Amém?
Amém.
Então, para finalizar aqui, benefícios do falar em línguas. Um, quando eu oro em línguas, eu estou falando com Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu acho muito bom falar com Deus. Ah, pastor, eu não consigo orar, uma correria, uma loucura, não sei o que, experimenta orar em outras línguas. O pior que você vai falando em línguas, quando você que não, você está ajoelhado, prostrado dentro dele. Dois, quando eu oro em línguas, estou edificando a mim mesmo. Está acontecendo uma edificação. Quando eu, três, quando eu oro em línguas, meu espírito está orando, mesmo que a minha mente não entende nada. Não estou entendendo, mas a palavra deixa bem claro que o meu espírito está orando, falando mistérios com Deus. Aleluia.
Aleluia.
Quatro, quando eu oro em línguas, eu estou edificando a minha fé.
Amém, Deus.
Não, pastor Gleice, não está mais. Ficou toda hora falando de oração em línguas mais. Mas eu não deixei de orar em línguas não, porque desde 2016 que essa prática se tornou um estilo de vida na minha vida, eu não paro. Porque eu sei o que aconteceu no meu casamento, eu sei o que aconteceu na minha vida com Deus. Eu sei o que aconteceu nas minhas ministrações de ensino. E eu te garanto, se você praticar essa prática, eu te garanto que algo vai mudar. Só que sabe qual é o problema? Que às vezes você vai descobrir que quem precisa ajudar é você.
É verdade.
Essa é a questão que eu vou falar em línguas. E eu sei que já tem bastante tempo que nós falamos sobre isso aqui. Eu sei que muitos não oram. Você não é obrigado, você não é mais abençoado, menos abençoado por isso. Mas eu quero te incentivar. Se você parou, volte. Porque de 2016 para cá já tem bastante tempo. E eu garanto a você, se isso fosse fogo de palha, eu já tinha parado. E às vezes, quando eu me enterro um pouco e paro de praticar a ação de línguas, eu vejo a diferença. Fico mais ansioso, a ansiedade fica mais, fico mais agitado. Pode saber, pode um pouco em línguas. Quando eu volto à prática da ação de línguas, começa a mudar. Mas eu quero deixar bem claro para você que isso é seu. Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você nem precisa, não depende do pastor pôr a mão na sua cabeça para orar em línguas também. Teve alguns casos que Paulo pôs a mão na cabeça de alguém, mas isso não é uma lei. Em Atos capítulo 2, ninguém pôs a mão na cabeça de ninguém. Em Atos capítulo 10, quando você estava pregando o evangelho da graça para Cornélio, ninguém pôs a mão. Pelo contrário, o evangelho estava sendo pregado. E de repente o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Ninguém pôs a mão sobre eles. Ou seja, não é um poder que o homem passa para você. É um poder que você recebe de Deus por meio de Jesus Cristo.
Amém?
Amém? Então, eu não gosto de incentivar o homem com a mão para que você não ache que é o poder do homem. Não tem nenhum problema, pastor, eu gostaria que você orasse por mim, não sei o quê. Beleza. Mas eu não formo doutrina com isso. Porque eu recebi isso no meu quarto. Você pode estar lá no seu quarto, você ainda não olha o mundo, sabe, Jesus, eu quero. É meu? Começar a orar e receber. Você vai receber esse dom. Você vai poder praticar ele. Gostaria de pedir o pessoal da música já me preparando. O pessoal vai começar a preparar para distribuir a ceia. Então, amados, depois de falar uns dias sobre justiça de Deus, graça, eu precisava voltar nesse ponto. Porque tudo vem que nós estamos pregando hoje. A graça, as palavras que estamos trazendo, isso tudo tem origem em vida do Espírito também? Isso tem origem a ensinar sobre isso. Aleluia. Porém, a salvação não está em orar em línguas. A salvação não está em práticas espirituais. A salvação está em Cristo também, querido.
Amém.
Mas eu quero que você compreenda que esse dom é para você. Que ele funciona. Que ele é real. E que se você praticar, eu tenho certeza que vai mudar muita coisa.